A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 60-3. Escolhidos por Deus, parte 2. Estamos olhando para 1 Pedro, capítulo 1. Estamos considerando os dois primeiros versículos. Ele começa esta epístola maravilhosa com as palavras: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Parece que, num começo tão pequeno, não nos encontraríamos tão profundamente enraizados na teologia. Mas assim que Pedro diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ele nos introduz em uma profunda arena do pensamento, a questão da eleição. Eleição. A razão pela qual ele o menciona no início é por causa de sua capacidade de confortar os cristãos perseguidos. Como você sabe, esses estrangeiros, esses estranhos no mundo, que realmente eram cidadãos do céu, estavam espalhados por todo lado. Eles foram considerados pela sociedade em que viviam, de muitas maneiras, exilados. Eles estavam sofrendo cada vez mais perseguição, o que realmente começou com eles sendo culpados pelo incêndio de Roma. Era importante para eles entenderem que, embora não fossem estimados no mundo, eram escolhidos por Deus. E é por isso que Pedro introduz esta epístola da maneira que ele faz. Ele os conforta com a realidade de que eles podem ser rejeitados e podem ser perseguidos pelo mundo, mas eles são escolhidos por Deus. Agora vemos, nesses dois versículos, várias coisas sobre a eleição. Primeiramente, percebemos da última vez a natureza da eleição, da nossa eleição. A natureza de nossa eleição. No final do versículo primeiro, nós somos escolhidos, e falamos sobre o fato de que Deus nos escolheu soberanamente por sua vontade divina, estritamente inalterada, com base em sua graça soberana e livre. Ele pré-determinou definir seu amor por certas pessoas em todo o mundo, e eles são os eleitos. Essa é a natureza da nossa eleição. Assim, discutimos a condição da nossa eleição. Porque somos eleitos e estamos residindo como estrangeiros, ou seja, somos estranhos, somos estrangeiros. Somos uma raça pária, estamos temporariamente vivendo na terra, mas somos cidadãos do céu. Somos uma sociedade dentro de uma sociedade. Somos uma cultura sobrenatural na cultura terrena. Somos governados por Deus. Somos governados por Deus através da sua palavra. Somos habitados pelo Espírito Santo. Temos convicções, crenças e ideias, credos e éticas, hábitos e emoções, padrões de vida, princípios e pensamentos, atividades e prazeres, totalmente alheios aos do mundo. Nós não nos encaixamos, somos completamente distintos. Nós não amamos o mundo, diz João em 1 João. Não estamos preocupados com o mundo, diz Tiago, para que possamos ser chamados de amigos do mundo. Somos inimigos do mundo. Somos estrangeiros do mundo por condição, porque somos os eleitos. Na verdade, não somos escolhidos apenas para existir como diferentes. Somos escolhidos para testemunhar ao mundo onde somos estranhos. E testemunhamos não só pelo que dizemos, mas testemunhamos pelo que somos. A plataforma para o que dizemos é o que somos. Somos embaixadores de Cristo, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, e foi-nos confiado o ministério da reconciliação. Isso é que devemos dizer aos homens, que podem ser reconciliados com Deus através de Cristo. Somos enviados ao mundo como testemunhas. Jesus disse, vocês são minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nas partes mais remotas da terra. Então aqui estamos nós, esta sociedade estrangeira dentro de uma sociedade, essa cultura sobrenatural dentro de uma cultura. Nós somos este grupo de pessoas desprovidas que vivem por um padrão totalmente distinto. Não podemos ser amigos do mundo. Nós não amamos o mundo. Somos inimigos do mundo, devemos falar ao mundo e devemos viver de tal forma que eles sejam atraídos para ouvir o que temos a dizer. Isso é um desafio. Não é fácil ser eficaz em testemunhar ao mundo. Em certo sentido, tendemos a recuar para a nossa própria pequena sociedade, não é mesmo? E você pode imaginar que, em um ambiente perseguido, como os leitores desta grande epístola, a tendência seria retrair mais e mais para dentro por causa de proteção, apoio, amor, companheirismo, proteção, naturalmente, levando tudo. E, portanto, Pedro, naturalmente, através desta epístola, lembrará aos crentes perseguidos que eles não devem se tornar inseridos, porque essa é a tendência. Nós nos amamos muito, temos muito em comum uns com os outros. Uma das grandes ameaças ao cristianismo é que quanto mais tempo você é um cristão, menos você mesmo troca sua vida com pessoas incrédulas. Ficamos tão envolvidos em nossa própria cultura cristã, sociedade cristã. Alexander McLaren disse, a semente em uma cesta não está no lugar certo, mas semeada sobre o campo estará acenando trigo em um mês ou dois. E temos de resistir à tentação, por causa de nossa condição, de nos tornar inseridos de modo que nos tornemos uma sociedade de pessoas falando conosco mesmos ao invés de evangelizar um mundo perdido. Deus ajudou o processo um pouco. Toda vez que ele veio contra a igreja para perseguir e espalhar os crentes, começando em Atos 8, a igreja cresceu. Toda vez que a semente é esvaziada do cesto e jogada sobre o campo, resulta no trigo ondulado. Portanto, devemos nos lembrar, mesmo quando pensamos sobre nossa condição de estrangeiros, que não estamos simplesmente aqui para existir, mas estamos aqui para alcançar o mundo. É por isso que não pertencemos a mosteiros. É por isso que não ficamos em cavernas em algum lugar. É por isso que não pertencemos a torres educacionais de marfim durante toda a vida. Temos de ser dispersos. Somos embaixadores, forasteiros de Cristo. Temos de levar a mensagem redentora ao mundo e resistir à constante atração para dentro, onde nos tornamos envoltos em nós mesmos. Então essa é a condição de nossa eleição, os estrangeiros no mundo. Não esperamos ser tratados como os mundanos. Não esperamos que os nativos nos tratem da maneira como tratam os outros nativos. Estamos no mundo. Nós não somos do mundo e desejamos um lugar muito melhor, um lugar que é o nosso verdadeiro lar. Falando de Abraão, em Hebreus capítulo 11, diz que ele estava procurando a cidade que tem fundações cujo arquiteto e construtor é Deus. Essa é a nossa cidade. Essa é realmente a nossa pátria. William Barclay chamou os cristãos de os exilados da eternidade. Há uma descrição cristã famosa, realmente uma descrição dos cristãos não escrita por um cristão. Mas nos tempos antigos, algum escritor escreveu os cristãos ou descreveu os cristãos dessa maneira muito interessante. Ouça, os cristãos não são marcados do resto da humanidade pelo seu país, nem pelo seu discurso, nem pelos seus costumes. Eles habitam em cidades, tanto gregas como bárbaras, cada um como sua sorte é lançada. eles seguem os costumes da região em roupas e em alimentos nas coisas exteriores da vida em geral. No entanto, eles manifestam o caráter maravilhoso e abertamente paradoxal de seu próprio estado. Eles habitam as terras de seu nascimento, mas como residentes temporários. Eles tomam a sua parte de todas as responsabilidades como cidadãos e suportam todas as deficiências como estrangeiros. Toda terra estrangeira é sua terra natal e toda terra nativa uma terra estrangeira. Eles passam seus dias na terra, mas sua cidadania está no céu. E é isso. Somos nós. Isso está precisamente descrito. Eu me lembro de ter crescido cantando em grupos de jovens. Este mundo não é minha casa, eu sou apenas de passagem. Meu tesouro está colocado em algum lugar além do azul. Então essa é a condição de nossa eleição. Em terceiro lugar, precisamos falar sobre a fonte de nossa eleição. E isso nos leva a um pensamento muito importante. Versículo 2. Aqui está a fonte de nossa eleição. Agora, sabemos que fomos escolhidos por Deus e por isso entramos numa família que nos torna estrangeiros neste mundo. A fonte da escolha de Deus, diz no versículo 2, é segundo a presciência de Deus Pai. Foi por causa da presciência de Deus que Ele nos escolheu. Agora, já aprendemos que Deus o Pai é o que faz a escolha. É Deus o Pai que fez a escolha. E se eu precisar lembrá-lo de forma tão breve sobre isso, gostaria de chamar sua atenção para Romanos 11, 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, diz Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4. Assim nos escolheu nele. Ele nos escolheu. Assim foi Deus quem nos escolheu para sermos salvos. Ele fez a escolha. Ele escolheu. E a propósito, Deus o faz independentemente de qualquer pessoa. Ele faz isso de forma independente. Você está pronto para isso? Independente de qualquer circunstância. Agora você precisa entender isso. Não há ninguém que se mova sobre a vontade de Deus para ajudá-lo a fazer a escolha. Não há nenhuma circunstância que de alguma forma precipite na escolha de Deus. Em Daniel 4:35 lemos: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode questioná-lo. Ninguém está envolvido no processo de qualquer forma. Deus identificou alguns em sua própria mente, tanto entre os anjos santos e eleitos, como eles são chamados em 1 Timóteo 5:21, e entre os homens. E ele os escolheu para a vida eterna e para a bem-aventurança. Antes de criá-los, ele decidiu seu destino. Eu poderia colocar desta forma: o povo escolhido é constituído pelo povo escolhido. O povo escolhido é constituído pelo povo escolhido. Mas qual foi a fonte da escolha de Deus? Versículo 2, agora siga. De acordo com a presciência de Deus. Agora, algumas pessoas dizem: você vê, é isso aí, somos escolhidos porque Deus sabia antes o que faríamos. Você já ouviu isso? Esse é o tipo mais comum de explicação tradicional da eleição. Eles dizem: bem, veja, presciência significa previsão. Ou significa que, e eu ouvi isso explicado muitas vezes, Deus olhou para baixo através dos éons da história e viu por sua onisciência futura o que você faria e o que eu faria, e quando ele viu que nós creríamos, ele nos escolheu. E quando vimos que não creríamos, ele não nos escolheu. Algumas pessoas pensam que isso é o que significa que Deus, em sua onisciência, sabia o que você faria, sabia o que todos fariam. Então, de alguma maneira, sobrenatural, ele observou a história antes de ser escrita, e por sua observação elegeu aqueles que previu iriam crer. Os homens amam essa doutrina, eles adoram isso, eles querem acreditar nisso, Algo em mim quer acreditar nisso. Algo em você quer acreditar nisso. Sim, isso soa melhor. Sabe por que quer acreditar nisso? Número um, porque em sua queda você quer desesperadamente alguma responsabilidade pela sua salvação. Em segundo lugar, em sua queda, o outro soa como se fosse o quê? Injusto. Mas uma vez que nossas mentes estão poluídas pelo pecado, não estamos em posição de exaltar nosso próprio orgulho e chamá-lo de virtude, ou de derrubar a justiça de Deus e chamá-la de algo menos do que isso. Isso não é o que significa pré-conhecimento. Você sabe o que há de errado com essa visão? Eu vou lhe dizer. Vou lhe dar algumas pequenas razões. Você pode anotá-las. A primeira coisa, se você fosse traduzir a ideia aqui, conhecimento prévio, presciência, como saber antes e assumir que Deus apenas olhou para baixo a história, viu o que você faria e o escreveu para baixo porque ele viu que você ia fazê-lo. A primeira coisa que faz é tornar o homem soberano, certo? Somos soberanos. Nós estamos fazendo isso e Deus está dizendo, eu vejo, vou escrever isso, ele ia fazer isso. Então o homem é soberano. Agora você vai ter um problema com isso em João 15:16, onde Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, o quê? Eu vos escolhi a vós outros. Agora, quem é soberano? O homem é soberano? Você é soberano e eu sou soberano e todo mundo é soberano? Todo mundo pode escolher o que quiser e Deus está lá em cima tentando manter tudo na linha e obter o sujeito certo, no lado direito da razão? Não. Veja, se você acredita nisso, então você tornou o homem soberano. Em segundo lugar, essa visão também dá ao homem o crédito por sua salvação de alguma forma e permite que ele compartilhe a glória. E como eu disse, o homem ama isso. Ouvi uma pessoa dar um testemunho na outra noite e ela disse, estou tão feliz que tive o senso de receber a Cristo. E eu queria me levantar e dizer, não, você não o fez e nem sequer conheço você, mas sei que você não tem o senso de receber a Cristo, porque ninguém tem o senso de receber a Cristo. Isso não é um ato do sentido humano. Estou tão feliz que tive o senso de dar a minha vida a Cristo. Não, você não teve. Mas queremos um pouco dessa glória. Deus nos escolheu. 1 Coríntios 12:9 diz que ninguém deve se vangloriar diante de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:9 diz a mesma coisa. Então, se você vai tomar a presciência e com isso dizer que Deus sabia com antecedência o que você estava por fazer, então você acabou de tornar o homem soberano. E em segundo lugar, você pode dar crédito ao homem por ser inteligente o suficiente para vir a Cristo e, portanto, ele participa da glória devida pelo dom da salvação. O terceiro problema com isso pressupõe que o homem pode buscar a Deus, pressupõe que o homem, em seu estado decaído, pode classificar, através dos dados disponíveis, e buscar a Deus. Romanos 3:11 diz, não há quem busque a Deus. A razão pela qual você está salvo não é porque buscou a Deus, mas porque Deus o quê? Buscou você. E você nunca respondeu a essa busca até que Deus o procurou primeiro e moveu seu coração para ele. Em quarto lugar, essa visão torna a salvação um resultado de um trabalho humano. E o que é esse trabalho? Crer. Se você pode crer estritamente com base em sua própria habilidade humana, então você se apropriou da salvação por um esforço humano. Você diz, bom, agora espere um minuto. Você não tem que crer para ser salvo? Sim. Mas a sua fé para ser salvo também foi um dom de Deus. Deus lhe concedeu a fé. Se Deus está sentado na eternidade olhando para a estrada e apenas esperando para ver o que você faz, então a fé que você exerce é a sua fé, não a dele. É, portanto, uma obra humana. Faz da salvação uma obra humana, uma obra de fé, mas ainda uma obra humana, a fé humana. E em quinto lugar, essa perspectiva torna Deus uma vítima da escolha do homem. Torna Deus uma vítima da escolha do homem. Deus está sentado no céu dizendo, Isso vai fazer a diferença no meu plano. Rapaz, se esse sujeito tivesse dito sim, então eu poderia ter feito isso e eu poderia ter trabalhado isso, mas agora não vai dar certo. Isso é quase uma visão blasfema de Deus. Deus faz todas as coisas pelo conselho de sua própria vontade. Deus faz todo o seu bom prazer. Deus nunca é de forma alguma frustrado por qualquer coisa, a qualquer tempo, por alguém. Isso é muito importante para nós entendermos. Isaías 46:9, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ouça isto, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus não é uma vítima. Agora, se você considerar que Deus olha para o caminho e vê quem vai crer, você tornou o homem soberano. Você dá ao homem o crédito por uma parte de sua salvação. Então ele recebe um pouco da glória. Vocês assumem que o homem, por conta própria, vai buscar a Deus, não induzido pelo próprio Deus. Você fez da salvação uma obra humana de fé. E você acaba de fazer de Deus uma vítima do que os homens fazem. Isso não é o que essa palavra significa. Agora, essas são razões teológicas, por isso não pode ser verdade. Deixe-me ir ao texto e dar-lhe uma razão que é inerente à própria palavra. A palavra aqui, por favor, note, presciência, é a palavra prognosis. Você já ouviu essa palavra? Prognóstico. É uma palavra muito importante. O versículo 19 termina com a palavra Cristo, então diz de Cristo, porque ele foi conhecido antes da fundação do mundo. A mesma palavra, forma de prognosco, mesma palavra. Significa previsão lá? Significa que Deus estava no céu, olhando pela estrada e disse, ó, eu vejo o que Cristo vai fazer, ó, eu vejo, entendi. É Deus olhando pelo caminho da história para ver o que Cristo fará? Não, dificilmente. Bom, o que quer que prognose signifique no versículo 2, isso significa no versículo 20. Pedro certamente não vai tentar nos confundir. E se Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, e eu fui conhecido antes da fundação do mundo, então eu fui antecipado da mesma maneira que Cristo foi conhecido, certo? Como vou entender isso? Veja Atos capítulo 2, Atos 2, 23, falando de Cristo, Pedro pregando aqui, ele gosta dessa palavra. Este é Pedro, no dia de Pentecostes. Ele fala sobre Jesus de Nazaré, e ele diz em Atos 2, 23, sendo este entregue, ouça isto, pelo determinado desígnio e o quê? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Agora espere um minuto. Cristo foi entregue para morrer pelo plano pré-determinado e presciência de Deus. Amado, você entendeu? A presciência está ligada ao plano pré-determinado. A presciência é escolha deliberada, é uma relação pré-determinada, uma relação pré-determinada no conhecimento de Deus. Isso não significa que ele tenha observado antes, isso significa que ele planejou antes. É conhecer, não no sentido de observação, mas é conhecer no sentido de trazer à realidade. Por exemplo, deixe-me dar-lhe algumas ilustrações para que você não fique confuso. Jeremias 1:5, Deus diz de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, o quê? Eu te conheci. Esse é o tipo de conhecimento. O que você quer dizer? Eu predeterminei um relacionamento com você. Isso é o que significa. Eu predeterminei um relacionamento com você. Amós 3:2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros, vos escolhi. O que ele quer dizer? Israel é a única pessoa que conheço? Eles são os únicos que eu estou observando? Não. Eles são os únicos com quem eu tenho um relacionamento intimamente pré-determinado. Estou pensando em Isaías. Quero que você entenda isso completamente, porque confunde muitas pessoas. Isaías 49:1. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Este é o profeta Isaías dizendo que tudo isso aconteceu antes que ele nascesse. Antes que ele nascesse. Deus tinha tudo planejado. O Senhor me conheceu. O que você quer dizer? Ele sabia quem ele era? Não. Ele predeterminou uma relação única de intimidade com aquele profeta. Em Êxodo 33, a Escritura diz, "Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos", falando Deus a Moisés. O Senhor falou a Moisés, versículo 17, "Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome." Em outras palavras, ligado a este conhecimento está o vínculo pré-determinado de Deus, o relacionamento pré-determinado de Deus. Você vê a mesma coisa em Mateus 7. Você se lembra do que ele diz lá? "Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, então lhes direi explicitamente, versículo 23, nunca, o quê? Vos conheci. Eu não sabia quem vocês eram?" Não. Ele sabia quem eram. "Eu nunca tive um relacionamento pré-determinado com vocês." João 10, 14, "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas." Vem, eu tenho um laço com eles. Mais do que isso, eu sei quem eles são, eu tenho um relacionamento com eles ligado por uma escolha pré-determinada. Bem, essa é a ideia. Vamos voltar então para Pedro e entender completamente o que ele está dizendo. Quando ele diz, escolhido de acordo com a presciência de Deus o Pai, ele quer dizer a relação pré-determinada que Deus estabeleceu em sua própria mente no plano pré-determinado. Isso é exatamente o que ele quer dizer. A fonte da escolha soberana, então, é o ato previamente determinado de Deus de estabelecer um relacionamento conosco. Isso era tudo uma parte do seu plano. Não é Deus olhando para baixo através da história e dizendo, eu vou ter que reagir ao que eles fazem. Deus sabia porque ele ordenou. Quer ouvir uma coisa? Pegue isso, você pode? Cada coisa que existe no universo existe porque Deus permitiu, quis isso, pensou na existência. Você conseguiu? Você diz, e quanto ao pecado? Ele não fez isso, mas ele permitiu. Não há nada que aconteça, aconteceu ou acontecerá, isso não esteja acontecendo, tenha acontecido ou acontecerá, porque Deus sabia que isso aconteceria. Percebeu? Você diz, como o pecado se encaixa? Eu não sei, mas ele permitiu, e ele tem um propósito para isso. Se nada mais ele permitisse que viesse a existir a fim de destruí-lo para sempre, então isso não seria mais potencial para arruinar o seu reino santo. Isso não é uma coisa fácil de entender, mas o que você deve entender é que Deus predeterminou em seu plano para definir seu amor sobre certas pessoas. Isso é presciência. Ele já o conhecia. Cristo certamente é um bom modelo. Cristo, 1 Pedro 2,6, era pedra escolhida, preciosa. Assim como ele elegeu Cristo através da presciência, ele nos elege através da presciência. Tremenda verdade. Assim, a natureza da eleição, escolhidos por Deus, a condição da eleição, estrangeiros no mundo, a fonte da eleição veio de um relacionamento predeterminado com Deus que ele ordenou como parte do seu plano. Em quarto lugar, ao considerar a eleição aqui, tantas outras coisas para dizer, mas vamos ao quarto pensamento, a esfera de nossa eleição. A esfera de nossa eleição. Versículo 2, isto é tão maravilhoso. Agora observe isto, em santificação do Espírito, em santificação do Espírito. Agora ouça, por favor, ser eleito e ser salvo são duas coisas diferentes. Você está acompanhando? Duas coisas diferentes. Você está pronto para isso? Você pode ser eleito e não ser salvo. O que você quer dizer com isso? Todos nós fomos eleitos e não salvos em algum momento. Não é verdade? Não está dizendo, bem, eu sou eleito, eu acho que eu não preciso ser salvo. Não. A esfera em que a eleição passa de ser um plano para uma realidade é a salvação. A realidade da eleição chega aos eleitos através da obra santificadora do Espírito. É assim que o decreto divino e eterno se torna um fato da história. Há quanto tempo os eleitos foram eleitos? Você lembra? Há quanto tempo você é eleito? Desde sempre. Quanto tempo você foi salvo? Alguns anos. Você foi eleito há muito tempo antes de ser salvo. Você foi eleito quando estava vivo e perdido. Há uma diferença. A eleição, o plano de Deus, torna-se realidade na vida dos eleitos na esfera da obra santificadora do Espírito Santo. Este é um pensamento maravilhoso, pois aqui você tem o termo santificador usado para se referir a todo o que os teólogos chamariam de obra salvífica, a obra de salvação. E creio que o que Pedro tem em mente por obra santificadora do Espírito, seja o novo nascimento, a salvação, regeneração, fé, arrependimento, tudo o que o Espírito produz. Esta obra santificadora, hagiasmos, palavra da qual nos tornamos santos, significa separar-se, separar, santificar, consagrar, santificar. E o genitivo subjetivo aqui parece indicar que o Espírito produz esta santificação. O Espírito vem, torna-o santo, o que significa que você se torna separado, separa você, santifica-o, consagra-o a Deus na obra da salvação. Você foi eleito, e eu também, desde toda a eternidade. Mas todos nós, em um ponto no tempo, fazíamos parte da massa da humanidade não redimida. Estávamos rondando em condições não redimidas até que o Espírito Santo veio e nos separou, nos salvou. Santificado significa separado. E pode referir-se à salvação e tudo que sai dela. O Espírito Santo faz essa obra maravilhosa. 1 Pedro 2,9, olhe por um momento. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que, e aqui está a sua obra santificadora, vos chamou, o quê? Das trevas para a sua, o quê? Maravilhosa luz. Essa é a sua separação, essa é a sua consagração, esse é o seu santificar. E então, no versículo 10, vós sim que antes não erais povo, ainda que fossem eleitos, mas agora sois povo de Deus. Em um tempo implícito, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E assim ele está dizendo, você foi escolhido desde o princípio, mas você só foi salvo desde que a obra santificadora do Espírito aconteceu, quando ele os separou do pecado para Deus, os separou das trevas para a luz, separou-os da incredulidade para a fé, separou-os do amor à iniquidade, ao arrependimento. Essa é toda a obra santificadora do Espírito. Atos 15, 7, ouça isso. Muito debate no Conselho de Jerusalém, Pedro levantou-se e disse-lhes, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Deus escolheu. Ele escolheu Pedro para pregar. E Deus que conhece o coração deu testemunho deles. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, que são os gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. E veja essa linha. Purificando-lhes pela fé o coração. Quem fez isso? O Espírito Santo. Limpou seus corações pela fé. Deus envia seu Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, você deve nascer do Espírito. Nascido do Espírito. É o Espírito que vem e nos separa do pecado e da incredulidade para a fé e a santidade. Nós nascemos do Espírito. É a obra do Espírito. Em Tito, você se lembra disso? Nós vamos para este versículo muitas vezes, porque é um versículo tão tremendo. Ouça. Não por obras de justiça, Tito 3,5, praticadas por nós. Ele não olhou para baixo, para a história, e disse, ó, sim, é o que eles iriam fazer, então farei isso. Não. Ele nos salvou sem levar em conta o que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. E aqui está como Ele nos salvou, pela lavagem, da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Deus planejou a salvação. Cristo comprou a salvação. O Espírito Santo aplica a salvação. Ele faz o trabalho de regeneração. Em 1 Tessalonicenses 1:4, ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Eu sei que Deus os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Como você sabe que somos eleitos? Porque vimos o Espírito vir com poder e mudar sua vida. Essa é a única maneira que você pode saber. Isso é quando a eleição torna-se uma realidade. Em 2 Tessalonicenses 2, de volta a esse versículo, olhamos para ele da última vez. Diz: agora ouçam isto, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como? 2 Tessalonicenses 2:13, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O Espírito produz mudança, limpeza, separação. Ah, que grande verdade! Deus planejou isso. Cristo efetuou isto. O Espírito faz dela uma realidade. Em Romanos 15:16, Paulo disse que era ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Mesma frase usada para se referir à salvação. A obra santificadora do Espírito é que ele separa as pessoas de Deus. O que Deus diz aos Coríntios 6:11: eis alguns de vocês que costumavam ser impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, homossexuais, ladrões, cobiçosos, bêbados e tudo isso. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Assim, muitas vezes pensamos da santificação, eu acho, como algo que acontece depois que você é um cristão. Ela abraça tudo. Isso significa que você está separado do pecado para Deus. É um sinônimo aqui para a salvação em 1 Pedro. E é a obra crítica do Espírito Santo na conversão. Ele nos separa. É por isso que devemos lembrar que somos nascidos do Espírito. Agora ouça, uma vez que você está separado, ele continua a santificá-lo e consagrar você, e torná-lo mais santo, e esse é o processo de santificação. E continua por toda a nossa vida. Salvação é uma obra do Espírito. Você nasceu do Espírito. Você nasceu do Espírito. Esse é o trabalho dele. O Espírito concede a você fé. A fé é um dom do Espírito. O Espírito abre seu coração para que você creia. O Espírito transforma você para compreender a mensagem do Evangelho. 2 Timóteo 2:25 diz que o Espírito concede arrependimento. O Espírito desvia você do pecado e faz com que você se volte para Deus. Por quê? Porque ele está trabalhando a realidade do propósito eletivo de Deus. Tremenda verdade, tremenda. O Espírito Santo nos torna santos. Efésios 1:4 diz que somos escolhidos para sermos santos. Hebreus 12:14 diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, isso não significa perfeição, significa separação. Eu sou santo. Você sabia disso? Você é santo se você é um cristão. Eu não sou tão santo como deveria ser, e você não é tão santo como deveria ser. Eu não sou tão santo como eu vou ser. Você não é tão santo como você vai ser. Mas eu não era antes santo, de forma alguma. Eu não estava separado do pecado, da incredulidade, da escuridão. Agora estou. E agora estou crescendo mais e mais para ser como Cristo. À medida que cresço espiritualmente, a frequência decrescente do pecado é a crescente realidade da santidade. Esse é um processo, mas começa com o ato salvífico do Espírito Santo. Esta é realmente a nova aliança de uma maneira excelente. Na verdade, deixe-me apenas tomar uma nota de rodapé aqui por um minuto. Seria uma contradição dizer, e eu preciso fazer este ponto, por isso é bom que pensei em fazer isso, seria uma contradição dizer que Deus escolheu um homem para estar em Cristo, mas não o tornou santo. Percebeu? Total contradição. Total contradição. Se você foi tirado das trevas e colocado na luz, se você foi tirado da morte e colocado na vida, se você foi tirado da incredulidade e lhe dado fé, se você tiver sido separado do pecado, você é santo. Você não é tão santo como deveria ser, mas você é santo. Seria absolutamente impossível para Deus escolher um homem para estar em Cristo, enviar o Espírito Santo para fazer a obra e não separar esse homem de algum modo. Quer dizer, para simplificar, tome as palavras de Paulo em Romanos 6:22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. É claro, é claro. Então alguém diz: bem, eu sou um cristão, mas nunca houve uma mudança em minha vida. Espera um minuto. O que isso significa? O que você está dizendo com isso? Se o Espírito Santo o separou da incredulidade para a fé, ele separou você do amor do pecado ao ódio do pecado. Se ele o separou de todos os modos da morte para a vida e das trevas para a luz, você é santo. E isso se mostrará pela maneira como você vive. A falta de compreensão é que criou algum mal-entendido diabólico do Evangelho. Você não pode me dizer que há pessoas que foram santificadas pelo Espírito Santo, separadas do pecado para Deus, mas você não pode dizer isso de si. Espere um minuto. Tem que haver uma diferença. Tem que haver. Vocês costumavam ser escravos do pecado, agora vocês são servos da justiça. É uma mudança total em sua natureza. Eu estava pensando em Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ah, meu Deus! Essa é outra coisa que o Espírito Santo faz. Vem viver em nossos corações. Você acha que isso faz de você uma pessoa diferente? Espero que você diga que sim. Como pode alguém dizer que uma pessoa pode ser salva pela obra santificadora do Espírito Santo e, como alguns estão dizendo hoje, não crer e não ser separado? Certamente foge em face do que as Escrituras ensinam. Bom, a esfera da eleição, o que é isso? O ambiente de sua realização é a salvação. Ela ocorre na salvação. A obra santificadora do Espírito Santo que torna uma pessoa ímpia em santa. 2 Pedro 1:3, vamos olhar para ele. A saudação nesta carta, versículo 2, é semelhante. Graça e paz, e assim por diante, fala de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, olhe isto, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Rapaz, como é que conseguimos isso? Através do verdadeiro conhecimento dele. Quando você chega a conhecer verdadeiramente a Cristo, você recebe tudo que pertence à vida e à piedade. Você diz: o que é isso? O arrependimento tem que ser parte disso. Certamente o arrependimento pertence à vida espiritual e à piedade. Fé, virtude, justiça, amor a Deus, prazer na obra do Espírito. Está tudo lá. Bom, a natureza da eleição, Deus nos escolheu, independentemente de qualquer influência externa. Você diz: por quê? Não respondemos a essas perguntas. Ele sim. Isso é tudo. A condição de nossa eleição? Somos estrangeiros, residentes em um lugar estrangeiro. Nós nos amamos, vivemos por um padrão de vida completamente diferente e temos de resistir à tentação de nos encravarmos tanto que perdemos o propósito de estar aqui, que é ser sal e luz, espalhar a semente. A fonte de nossa eleição, ela veio de um plano pré-determinado, no qual Deus, antes do mundo começar, nos conhecia, nos conhecendo não só no sentido de observação, ele conhecia, ele sabia tudo no sentido da observação, conhecendo-nos no sentido de uma relação pré-determinada. Essa é a fonte. Estava em sua própria mente. Ele sabia disso na realidade, ele sabia disso antes que acontecesse. E qual é a esfera onde a eleição se torna realidade? A esfera da salvação. Teoricamente, se você morresse, Sem nunca abraçar a Cristo, você iria para o inferno, mesmo que, teoricamente, você fosse eleito. Agora, isso é uma impossibilidade, mas você entende o que eu estou dizendo. A eleição é inválida até que seja confirmada pela obra santificadora do Espírito. E essa é a esfera em que ocorre. Eu tenho que lhe dar uma prévia. O número 5 é o objetivo de nossa eleição. Você está pronto para isso? Qual é o objetivo de nossa eleição? Quer dizer, isso é tão simples. Para que você possa fazer o quê? Obedecer a Jesus Cristo. Esse é o objetivo de nossa eleição. Ele o salvou para que você possa obedecer a Jesus Cristo. Isso é tão básico. Isso não é um desejo, é um fato. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso não é um desejo, isso é um fato. Nós vamos falar sobre o fato da obediência e então vamos falar sobre o que significa ser aspergido com seu sangue. Só essa verdade é uma das mais convincentes que eu já encontrei no Novo Testamento. Mas eu quero segurar isso porque tem que ser totalmente desenvolvido. Então, vamos esperar até a próxima vez. Ouça, não se desligue de mim, não feche sua mente. A doutrina da eleição é tão prática, é tão poderosa. Quando entendo isso, literalmente muda a vida inteira para entender essa doutrina. Quando você entende que você é eleito, as ramificações práticas disso mudarão a maneira como você vive todos os dias. A doutrina da eleição tratará do seu orgulho, isso mesmo. Tratará da questão da adoração em seu coração. Tratará da questão da alegria. A doutrina da eleição lhe dirá tudo o que precisa saber sobre benefícios e privilégios espirituais. A doutrina da eleição o compelirá a certos tipos de comportamento como nenhuma outra doutrina jamais o compelirá. A doutrina da eleição produzirá poder em sua vida de maneiras que talvez você nunca seria capaz de entender, se você não entendesse esta doutrina. Você não pode ignorá-la. Você absolutamente não pode ignorá-la. Ouça o que Spurgeon disse, e eu vou terminar. Antes que a salvação viesse a este mundo, a eleição marchou na linha de frente e tinha como sua obra o alojamento da salvação. A eleição atravessou o mundo e marcou as casas onde a salvação deveria vir e os corações nos quais o tesouro deveria ser depositado. A eleição olhou através de toda a raça humana, desde Adão até o fim, e marcou como selo sagrado aqueles para quem a salvação foi projetada. Ele precisava passar por Samaria, disse a eleição, e a salvação deveria ir para lá. Então veio a predestinação. A predestinação não apenas marcou a casa, mas também a estrada na qual a salvação deveria viajar para aquela casa. A predestinação ordenou cada passo do grande exército de salvação. A predestinação ordenou o tempo em que o pecador deve ser trazido a Cristo, a maneira como ele deve ser salvo, os meios que devem ser empregados. Ela marcou a hora e o momento exatos em que Deus, o Espírito, deveria vivificar os mortos no pecado e quando a paz e o perdão deveriam ser pronunciados pelo sangue de Jesus. A predestinação marcou o caminho tão completamente para casa que a salvação nunca ultrapassaria os limites e nunca se perderia na estrada. No decreto eterno do Deus soberano, todos os passos de misericórdia foram ordenados. Imagens bonitas, não é mesmo? A eleição marcou a casa, a predestinação estabeleceu o caminho e o tempo, e a salvação seguiu esse caminho. Um presente de Deus. Vamos nos curvar juntos em oração. Confessamos, Pai, que estamos sobrecarregados, repletos por pensar sobre Tua graça infinita para conosco. Nós não entendemos por que Tu nos escolhestes, mas sempre nos alegramos. Ó Deus, obrigado, obrigado. Nós Te bendizemos. Senhor, como nossas vidas devem refletir a nossa gratidão. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar sempre que somos estrangeiros aqui. fomos escolhidos por ti para outro lugar, um lugar perfeito. Não nos deixe ficar aqui. Mantenha-nos com o foco claro em nossa verdadeira casa, nosso destino eterno. Encha nossos corações com tal gratidão pela graça que sejamos compelidos à dedicação, generosidade, serviço incansável, investimento de tempo, talento e dinheiro na exaltação de teu nome abençoado. Salva-nos, Senhor, de nos enganar com este mundo desvanecido com o qual não temos parentesco. Obrigado, ó Deus, por separar-nos. Impulsiona-nos no caminho da santificação para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Cristo, pois sabemos que essa é a obra contínua do Espírito. E, Senhor, oramos para que haja alguns cuja eleição se torne realidade, mesmo nesse instante, que, sendo escolhidos de Deus, são agora os destinatários da misericórdia e da graça salvadora, aos quais é concedido arrependimento e fé, e separados do pecado para ti. Faça essa obra, Senhor, para a tua glória. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.